Mas ele me mandou uma correspondência, também anexada, que diz o seguinte: senhor senador, poderia ler na tribuna esta parte da correspondência? Que diz o seguinte: senador, é engraçado que muita gente sempre diz, quando se refere aos militares, ah, os milicos. Os milicos para cá, os milicos para lá, mas eles dizem, os milicos estão presentes no dia a dia da população. Aí ele me diz: recebi de um amigo um texto, senador, que eu achei interessante. Não estou certo se esse é daqueles que circulam na internet sem autoria, mas como achei interessante, remeto a Vossa Excelência para a sua apreciação e, se puder, ler na tribuna do Senado. O que ele diz é o seguinte: o fato é que está cheio de verdades, como há um trecho que diz, na primeira pessoa do plural, deve ser redigido por um militar. Ele diz: leiam. O PM não quer subir o morro porque é perigoso. Não que o PM também não suba o morro, mas ele diz aqui: chame o Exército Brasileiro. O Exército vai ter que subir o morro, que estamos com problemas lá com a população. A greve. Os PMs são chamados, mas se a greve se expande por todo o país e atinge pontos estratégicos, chame o Exército. Ele dizendo aqui: a Anvisa não quer inspecionar gado no campo sem segurança. A Brigada, a Polícia Militar não resolve. Muito bem, chame o Exército. O IBAMA não dá conta da fiscalização, o desmatamento. Chame o Exército. Os corruptos ganham milhões e não constroem a estrada. Ah, chama o Exército para construir estrada. Que tem aquele batalhão que constrói a estrada. As chuvas destroem cidade. Chame o Exército para ajudar os brasileiros. Ele concorda. Destruiu a cidade, chama o Exército, vai lá com o batalhão ajudar as famílias que estão em situação desesperadora. Caiu um avião no mar ou na selva. Ah, chame o Exército. E é verdade. Ele diz: eu estou lendo aqui descontraído, mas eu estou vendo que tem razão. Caiu um avião no mar ou na selva. Chama quem? Chama o Exército. Em caso de calamidade pública, a defesa civil não pode atender a todos. Ah, chame o soldado, chame os milicos, chame o Exército. Bom, temos muitos desabrigados, vão ter que armar barracas. Ah, chame o Exército Brasileiro. A dengue está atacando. Ah, vamos chamar o Exército. O Carnaval, o Ano Novo, qualquer festa tem pouca segurança. Bom, se é para defender umas festas tradicionais do nosso povo, ah, vamos pedir que venha o Exército. Se as eleições têm que ser livres, livres, chame o Exército, que o Exército acompanha para que as eleições sejam livres, né? Para evitar fraude, que alguém no transporte de urnas faça alguma malandragem. Enfim, ele diz: chame o Exército Brasileiro, presidente, primeiro-ministro e visitantes importantes dos países, nós teremos aqui na Rio mais 20. Quem foi chamado para a segurança de todos? Ah, vamos chamar o Exército Brasileiro para fazer a segurança das autoridades, para que todos venham participar desse enorme evento que vai envolver desde a presidência da República, ministros e autoridades de outros países. Quem é que a gente chama? Chama o Exército. E aí, senador Paim, Copa do Mundo em 2014, Olimpíadas em 2016, com certeza, mais do que nunca, vão chamar o Exército para ajudar na segurança. E nós estaremos lá. Ele diz aqui: aumento salarial condizente com a realidade da família militar, não temos há 11 anos, contrariando inclusive a Constituição Nacional, não temos adicional noturno, não temos periculosidade. Eu que fluto tanto aqui para que quem atua na segurança tenha periculosidade, seja vigilante da área privada, seja da área pública, enfim, todos aqueles que atuam na segurança têm que ter periculosidade. Escala de 24 por 72 horas, não temos. Hora extra? Não temos. PIS/PASEP? Não temos. Adicional tempo de serviço? Não temos. Residência fixa? Não temos. Certeza de descanso no fim de semana? Não temos. Estamos sempre de prontidão. Acatar todas as ordens para fazer tudo isso e muito mais, ficamos longe das nossas famílias. Chama-se respeito à hierarquia. Aceitar isto porque amamos o que fazemos, chama-se disciplina. Nós somos disciplinados, eles dizem. Nós amamos esse país, nós amamos o povo brasileiro. Quer conhecer alguém que ama o Brasil acima de tudo? Chame um militar, chame o Exército Brasileiro. Eu achei que merecia essa homenagem ao nosso Exército, que de forma democrática está fazendo um movimento. Eu que falo tanto dos operários, do trabalhador, do professor, do servidor, do aposentado, acho que são servidores públicos, né? e que estão fazendo um movimento pela valorização dos seus salários, conforme eles dizem aqui, há 11 anos que eles não recebem. Senhora Presidente, eu não vou falar aqui do tema que quero falar, da PEC 50, no momento adequado, que é aquela que... Para mim, a questão do voto secreto, para mim não tem meio voto secreto. Ou a gente termina com o voto secreto ou não termina com o voto secreto. Eu vi já argumento, por exemplo, não, mas na questão do veto, Paim, eu estou aqui há 27 anos no Congresso. Sabe quantos projetos de leis foram vetados? Mais ou menos 5 mil. Sabe quantos vetos nós derrubamos no voto secreto? Nenhum. Nem um. Por quê? Muita gente dá o discurso bonitinho na tribuna, a matéria é vetada, o ônus fica, se alguém está na presidência da República pelo veto, volta para cá e na escuridão do voto secreto ele mantém o veto. Aí é muito fácil, né? Aí é muito fácil. Então, um dos absurdos que eu acho que veto em nenhuma situação... Em nenhuma situação, para mim, a minha emenda número 50, ela diz, ela retira da Constituição o voto secreto. Em nenhuma situação. Alguém me disse, não, mas escolha do ministro. Sim, eu vou escolher o ministro do Supremo Tribunal Federal aqui e vou mostrar no painel como é que eu votei. E alguém disse, ah, mas ele pode me retalhar. Ah, não tem lógica, não tem sentido. Como é que o ministro do Supremo Tribunal Federal vai retalhar alguém porque ele teve, naquele momento, a opinião de que tecnicamente, juridicamente, enfim, profissionalmente, era melhor que fosse esse ou aquele? Então, quem não deve, não teme. Por isso que eu vou insistir e vou fazer a defesa no momento adequado da PEC número 50 de nossa autoria, que termina com essa história de voto secreto. Ah, mas é só nesse caso ou naquele caso. Por exemplo, há um crime hediondo no país, no outro dia aparece aquele de plantão querendo acabar com a liberdade do julgamento e já quer logo que se aplique no país a pena de morte. Eu não sou casuísta, eu defendo causas e não coisas. Então, para mim, acabar com o voto secreto é uma causa. Em todas as situações, como é que para escolher um cidadão de uma agência eu tenho que votar secretamente? Eu acho que é muito mais constrangedor, se fosse o caso, quando eu for votar pela cassação de um presidente da República, de um parlamentar. Aí sim, que calculem, eu vou votar um parlamentar. Colega nosso aqui, bom, cometeu um deslize, vai ser votado. Eu voto aberto, que é aberto, que todo mundo está dizendo que aí pode ser aberto. E eu concordo que tudo tem que ser aberto. Aí ele é absolvido. Pô, no outro dia ele vai dizer, pô, legal, né, pai? Se dependesse de ti, eu tinha me ferrado. Olha, então é aberto para tudo ou é aberto para nada. Então tem que ser voto aberto, pessoal. Cada um tem que assumir a sua posição perante a sociedade. A sociedade nos passa uma procuração e como é que a sociedade vai ficar sabendo como é que eu votei aqui? Nunca vai ficar sabendo. Nunca vai ficar. Não tem como ficar. Então eu digo uma coisa lá fora e voto outra aqui. O voto tem que ser aberto para todos, e fazer um debate equilibrado, tranquilo. Cada um levante aqui seus argumentos. Esse do veto eu acho, sinceramente, um absurdo. É um absurdo. Como é que eu voto 5 mil projetos, eu diria quase todos por unanimidade? É vetado e aqui é mantido o veto depois. Então alguém mentiu. Mentiu 5 mil vezes. Mentiu 5 mil vezes. Já passou 5 mil vezes de castigo? Tinha que ter um castigo para quem mente, né? 5 mil vezes ele votou favorável a um projeto de apelo popular, foi vetado e ele... Aí não. Ah, não sou mais favorável agora. Aí não dá. Mas eu vou falar num outro momento sobre essa questão. Mas, por fim, senhora presidente, eu quero lamentar um acidente que aconteceu no Rio de Janeiro. Um motorista de um ônibus, eu recebi aqui do Rio esse documento, ele dirigindo 17 horas sem parar. Por isso nós temos que, uma vez por toda, regulamentar o tempo de profissão, o tempo no volante, o tempo de direção, e naturalmente a profissão está regulamentada, que não pode ser mais do que 4 horas pela lei que nós aprovamos. Ele, depois de dirigir 17 horas, conforme a informação que eu recebi, ele atropelou 50 pessoas e 5 morreram. Os depoimentos aqui são de chorar, como a gente poderia dizer. E os vereadores do Rio de Janeiro, da cidade do Rio, me mandaram o documento e estão pedindo que a gente acelere a aprovação do Estatuto do Motorista, que de uma vez por todas ele tem punição para aqueles que obrigam o trabalhador a ficar mais do que 4 horas dirigindo sem a devida interrupção. Por fim, senhora, me permita só que eu registre ainda o seguinte documento. Na segunda-feira, nós vamos realizar, na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, em sintonia com o Trabalho e Previdência, um debate com o representante dos trabalhadores para discutir a barreira imposta pela Argentina aos produtos brasileiros. Os dados que eu tenho são assustadores. Dos 62 produtos brasileiros, esse ano, segundo a FIERS, Federação dos Empresários do Rio Grande do Sul, 36 dos 62 setores de exportações gaúchos foram barrados na Argentina. É gravíssimo, em todas as áreas, máquinas agrícolas, calçados, redução que chega a 50%. Tem um outro dado aqui que nos preocupou muito, que demonstra que, se continuar assim, nós vamos estar gerando desemprego no Rio Grande do Sul. Mais de 10 mil pessoas perderão o emprego no Rio Grande do Sul, porque as fábricas de tratores estão fechando no Rio Grande do Sul e levando a planta para a Argentina. Porque daqui a Argentina não está aceitando mais que o nosso produto vá para lá. Então, nós vamos fazer uma reunião na segunda-feira com a participação dos representantes dos trabalhadores do estado do Rio Grande do Sul. Eu quero só citar rapidamente Flávio José Fontana de Souza, presidente da Federação dos Metalúrgicos do Rio Grande do Sul, vai estar presente. Caio Fernando Reiter, presidente da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias da Alimentação do Rio Grande do Sul, também vai estar presente, são setores atingidos. Fernando da Mata Pimentel, ministro do Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, nos avisaram hoje, se ele não puder, mandará um representante. Carlos Brizola, ministro do Estado do Ministério do Trabalho e Emprego, ministro do Trabalho, se não estiver presente, mandará um representante. O líder Walter, da nova Central Sindical dos Trabalhadores do Rio Grande, também vai estar presente. O Walter Flabro, presidente em exercício da Força Sindical, também vai estar presente. Meu amigo Cláudio Nespolo, todos são meus amigos, porque eu conheço o movimento sindical. Vossa Excelência ajudou, inclusive, no debate que tivemos para regulamentar as centrais sindicais, senadora Lúcia Vânia. O Cláudio Nespolo, presidente da Central Única dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul, também vai estar presente. O Janir César Moraes Lino, presidente do Sindicato Metalúrgico de Santa Rosa, que é lá que está dando um dos maiores problemas, também vai estar presente. E o Paulo Chitolina, que é presidente do Sindicato Metalúrgico de Canoas e Santa Rita, que é a cidade onde eu escrevi a minha vida da política sindical, também vai estar presente. Era isso, senhora presidenta. Eu queria só deixar registrado esse documento. E só esse dado, deve ser mais direto, né? Só esse ano, nesses poucos meses, o Rio Grande do Sul teve um prejuízo de US$ 300 milhões de produtos que estão barrados na fronteira com a Argentina. É preciso que se faça um debate transparente, forte e tranquilo, para que se evite que isso continue acontecendo. E como eu dizia antes para a senhora, e que eu repeti agora, eu estarei então amanhã no Paraná, participando de um debate sobre os desafios do Poder Legislativo e as necessidades do mundo do trabalho. É isso, obrigado, senhor presidente. Se puder considerar na íntegra o meu pronunciamento, eu agradeço.